No ar, o programa Comunidade em Rede. História, pastoral, personagens marcantes, a palavra do bispo e a história do povo de Deus nos 100 anos da nossa diocese. Comunidade em Rede, agora no seu rádio. Oferecimento Unipeg Guaxupé, faz toda a diferença.
Olá, minha amiga! Olá, meu amigo da Central Diocesana de Comunicação. Temos mais uma edição do nosso Comunidade em Rede e hoje nós temos a alegria de receber aqui o vigário paroquial da Catedral Nossa Senhora das Dores e também membro da Central Diocesana de Comunicação, o reverendíssimo padre Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao nosso Comunidade em Rede.
Olá, Padre Sandro, muito obrigado por poder, nesse dia, conversar com o senhor através das ondas da rádio e assim formar uma grande comunidade junto com todas as rádios que nos acompanham a partir de agora.
Padre Luiz Fernando, o senhor, como padre, quanto tempo de ordenação?
Estou completando agora 10 meses.
10 meses. E o senhor está também à frente da Central Diocesana de Comunicação. É algo que nós vemos aí, que floresceu nesses últimos meses, no quase que 2 anos, né? Que o senhor já está à frente, juntamente com o diácono Richard. E nós vimos o crescimento da Central Diocesana de Comunicação. E hoje nós temos uma missão que o Papa Francisco nos conferiu, que é nos preparar para o ano de jubileu, né? O ano jubilar 2025. Que é o ano da esperança, mas este que antecede o ano jubilar, nós somos chamados então a viver o ano da oração. O senhor diria disso para nós?
Então, Padre Sandro, tem sido tempos fortes na igreja, né? Papa Francisco, ele sempre demonstra estar à frente de nós, nos conduzindo e ao mesmo tempo nos empurrando para vivermos melhor a nossa fé. A cada 25 anos a igreja celebra um jubileu. E no ano de 2025 o tema é Peregrinos da Esperança, o ano da esperança. E como o Papa tem insistido muito na questão da oração, ele propôs que este ano de 2024, que é o ano que antecede o grande jubileu, seja um ano da oração para que o ano que vem, o jubileu da esperança, seja vivido com maior intensidade. E a proposta dele é fazer com que todas as pessoas redescubram o valor da oração. E lendo um pouquinho sobre o tema, o Papa diz que é para redescobrir o valor da oração na cultura digital. Olha que interessante, Padre. É redescobrir o valor de falar com Deus, dialogar com Deus, que é o que nós chamamos de oração, porque às vezes as pessoas estão dialogando com muitas pessoas, estão conversando com o mundo praticamente, estão comentando, compartilhando informações e ideias, mas tem se fechado cada vez mais a esse diálogo com Deus.
É interessante, o Padre Luiz Fernando, quando nós temos então este ano da oração que antecede o ano santo, nós tivemos um ano santo extraordinário em 2015 e 2016, o ano da misericórdia. Então nós percebemos o Papa Francisco muito preocupado com esses pontos fundamentais, né? Esperança, misericórdia, perdão, que traz especificamente uma preocupação com a convivência humana e uma convivência entre irmãos.
Exato, Padre. A gente percebe mesmo, é isso como o senhor está dizendo, que o Papa ele tem um olhar de cima, né? E olhando por cima, ele consegue perceber quais são as nossas mazelas, quais são os nossos maiores pecados. E Jesus, quando foi perguntado a ele o maior mandamento, ele disse o amor a Deus, mas também o amor ao próximo como a nós mesmos. E esses temas são muito importantes. A misericórdia, o perdão para os nossos pecados, mas também a misericórdia com o erro do outro. Sem o perdão ao outro, a gente não consegue viver o que a campanha da fraternidade desse ano tem nos provocado, que é a amizade social. E o que é muito importante também é perceber que nós não perdoamos o outro, a misericórdia não existe para o outro se ela não nasce de um coração que ama a Deus. Pelas nossas próprias forças nós não conseguimos superar as dores, as mágoas que nós temos. E é a oração que nos faz ficar mais próximos de Deus E ficando mais próximos de Deus, nós nos tornamos mais maleáveis, mais misericordiosos. A oração também aparece nesse ponto como uma forma de aprendermos, um combustível para aprendermos a viver esse perdão. Então a oração ela tem muitos aspectos mesmo, inclusive o aspecto de nos ajudar a viver a misericórdia e a fraternidade entre irmãos.
E uma coisa interessante que o próprio Papa Francisco, quando ele anunciou o ano da oração, ele reforça, né, que é uma vida, uma necessidade da oração na vida pessoal, na vida da igreja, na oração do mundo. E o que eu percebo, Padre Luiz Fernando, é que hoje muitas pessoas rezam. Isso tem sido visto de modo muito claro, principalmente hoje por causa das redes sociais. Nós temos essa percepção. Mas nós não temos visto uma preocupação com a dimensão eclesial. Explico melhor minha pergunta. Nós vemos milhares e milhares de pessoas rezando, mas as nossas pastorais, os nossos movimentos estão enfraquecidos.
Que coisa, né, padre? Ótima observação e ótima pergunta. A oração, uma vez há muitos anos eu estava preparando uma formaçãozinha sobre espiritualidade e sobre mística, e uma frase que me marcou foi: a verdadeira espiritualidade, a verdadeira mística é aquela que me coloca com os pés no chão, o coração em Deus e as mãos a serviço. Vou repetir. Me coloca com os pés no chão, o coração em Deus e as mãos a serviço. De fato, a gente ouve muito. As pessoas dizem que levantam de madrugada, fazem essa oração, o que é muito bom, muito proveitoso. As pessoas até que participam das celebrações, nós vemos como as igrejas nossas, com a graça de Deus, em muitos locais estão cheias. As pessoas rezam bastante. Mas essa oração, ela tem que ser traduzida na vida. A oração, se ela me exclui, me separa do meu compromisso com a igreja, com a comunidade, ela se torna uma oração fraca. A gente pede para Deus a força para nos dar paciência, para nos dar sabedoria, para nos dar coragem. Mas aonde a gente vai manifestar essa paciência? Aonde a gente vai manifestar essa coragem? Aonde a gente vai manifestar essa força? É justamente no serviço. A nossa fé, ela não é individualista. A nossa fé, ela é comunitária. A gente sempre está em relação com as pessoas. Mais uma vez, retomo o tema da campanha da fraternidade. Vós sois irmãos e irmãs. Isso quer dizer que a nossa relação com Deus passa necessariamente pela minha relação com o outro. E a nossa fé é uma fé eclesial, é uma fé da igreja. Então eu me relaciono com o outro aonde? Na comunidade. Nisso a gente pode dizer para as pessoas que nos ouvem, né, como é importante o compromisso na comunidade, como é importante o trabalho nas pastorais, nos movimentos, nos grupos. Isso não é para inchar a igreja, isso não é para fazer barulho, pelo contrário, ali são corações que rezam, que estão em Deus, com os pés na realidade, porque estão na comunidade e veem a oportunidade de se colocarem a serviço. Quantos trabalhos bonitos um coração que ama a Deus, que faz essa oração, pode realizar. Nós podemos citar trabalhos como a pastoral da criança, que ajuda as crianças, que colocam as suas mãos à disposição dessas crianças. Nós podemos falar dos movimentos agora que trabalham diretamente com assistência social, ou outros tantos movimentos que estão nas nossas comunidades e exercem uma função muito importante. Então a oração precisa ser traduzida na vida, não é verdade? Eu acho que é por aí, né, padre?
E aí, o senhor me fez lembrar algo fundamental que nós celebramos corriqueiramente, quando, né, nós, presbíteros, o diácono, ou até mesmo o bispo, vai presidir um batizado, e no momento em que nós vamos batizar a criança, derramar a água sobre a sua fronte, nós perguntamos aos pais e aos padrinhos: vocês querem que ela seja batizada na mesma fé da igreja? Então a fé é da igreja, a igreja que nos confere esse dom. E às vezes hoje nós estamos esquecendo dessa capacidade de sermos igreja, de sermos corpo místico de Cristo. Alguém que reza, mas não se sente comprometido com esse corpo místico, parece que vai ficar alguma coisa falhando, faltando, mancando. Desculpe a expressão.
É, a gente pode usar até uma associação com as próprias mídias digitais, né? É como se tivesse sem nenhum seguidor, se eu tivesse como sem ninguém conectado, estaria sozinho, né? E o alcance dessa oração, ele é menor. Deus é claro que ouve a todos, Deus é bondade, é misericórdia, mas nós não podemos esquecer que a gente tem esse nosso compromisso ético, esse nosso compromisso social, esse nosso compromisso eclesial. Nós precisamos estar inseridos, completamente inseridos na comunidade. Isso respinga no mundo. As pessoas que estão trabalhando na rua, no comércio, como as pessoas que estão nos ouvindo agora, cada um nas suas casas, fazendo as suas tarefas, a oração e a vida em comunidade respinga ali. Então, a gente precisa despertar mesmo no coração das pessoas, nós como padres, pregar sobre isso, que a oração ela é também comunhão, e essa comunhão acontece na vida da comunidade. Se a oração não transforma o meu coração, se a oração não transforma a minha disponibilidade para me colocar a serviço e não me faz mais maleável, não me faz mais aberto às necessidades do meu irmão que está ali na minha comunidade, que senta do meu lado na missa e que precisa das minhas mãos, precisa do meu serviço, talvez essa oração realmente está falha, está manca, não está produzindo muitos bons frutos. E como Jesus diz, nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Pode ser que a árvore tenha até bebido alguma água do chão, mas se ela não está produzindo frutos, o próprio Evangelho fala que ela será cortada. Então a gente tem que despertar isso nas pessoas e despertar talvez isso em nós mesmos, essa dimensão do serviço, que é, como a gente poderia dizer, uma outra face da oração.
E tem uma coisa, padre, que me chama a atenção, e até eu me coloco, confesso que eu me coloco assim, que não dei a atenção devida, que já há algum tempo que o Papa Francisco instituiu 24 horas com Jesus na quaresma, e sempre na véspera, né, sempre numa sexta-feira, e que antecede o quarto domingo da quaresma. E pelo que eu vejo, são poucas as paróquias que aderiram, pelo menos aqui na diocese, eu acredito que são poucas. Né?
São, padre. Aqui na catedral, o padre Alexandre e eu, nós decidimos colocar na véspera do sábado que antecede o domingo de Ramos. Então a gente adaptou, de acordo com a realidade nossa aqui, mas é uma oportunidade interessante. Inclusive eu estava vendo qual que era a proposta do Papa em relação a isso. Era que todas as igrejas do mundo inteiro estivessem abertas a fim de permitir com que todos os cristãos de qualquer parte do mundo tenham um momento de oração e um momento de espiritualidade a fim de despertar no coração de cada um o desejo de procurar mais a Deus. É como se fosse um grande outdoor para o mundo todo, uma grande campainha para o mundo todo, manifestando para todos a disponibilidade e a abertura da igreja e o coração generoso de Deus que continua chamando, está ali disposto e aberto a todos.
Padre, nós sabemos que temos um trabalho pastoral já desenvolvido na diocese, projetos e tudo, e aí vem o ano da oração. E ele promulgou em janeiro, né? Iniciou-se o ano da oração como uma preparação para o ano jubilar em janeiro próximo. Nós sabemos que o padre Sérgio esteve em Brasília, numa formação que veio um dos representantes do dicastério para evangelização. Mas já temos alguma proposta da diocese já alinhada, já organizada, ou ainda estamos preparando algo para que nós possamos anunciar?
O padre Sérgio foi a Brasília no começo do ano, representando a diocese de Guaxupé, em nome do coordenador de pastoral, o padre Alexandre. E na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, ele partilhou um pouco de como foi o encontro. E ele disse que está tendo um caminho preparatório. Esse caminho preparatório, a Igreja do Brasil já começou a dar os passos, como esse encontro que aconteceu em Brasília foi um dos primeiros passos. E a nossa diocese ela está em plena comunhão com a Igreja do Brasil, começando esse caminho preparatório. O padre Sérgio partilhou algumas reflexões que aconteceram lá, que esse ano da esperança, ele tem que ser visto com um olhar abrangente, colocando e despertando no ser humano, em cada cristão, a necessidade de olhar com esperança para as realidades, olhar com esperança para o mundo, olhar com esperança para as comunidades. E os próximos passos vão ser montar comissões em cada diocese e, recebendo os materiais que vão chegar de Roma, começar a adaptar, de acordo com cada realidade, a forma de celebrar esse ano. O padre Sérgio também partilhou que vão existir portas santas, como foi no ano da misericórdia, só que com um diferencial. Dessa vez o Papa ele pretende não abrir tantas portas quanto foram abertas no ano de 2015. No ano de 2015, se eu me recordo, em Poços de Caldas, na Basílica Nossa Senhora da Saúde e também na Catedral Nossa Senhora das Dores, aconteceram a abertura dessas portas.
Desculpe não querendo cortá-lo, mas em Cássia também teve?
Em Cássia também, verdade. E esse ano, pelo que o Padre Sérgio estava comentando, uma das igrejas aqui no Brasil que o Papa estava pensando em abrir essa porta, a Porta Santa, seria no Santuário Nacional. Mas isso foi uma conversa de bastidores, porque não foi definido nada ainda. Na intenção de quê? De despertar esse sentido de peregrinação nos fiéis. Porque faz parte do Ano Santo essa peregrinação. O fiel que deixa a sua casa, se coloca em oração. O caminho da peregrinação, ele recorda também o caminho do povo que saiu do Egito na escravidão em busca da libertação, caminhou durante 40 anos. Então, é esse esforço de se colocar a caminho e nesse esforço ir buscar a graça. Então, pelo visto, vai acontecer também a abertura da Porta Santa, provavelmente, ainda isso não é uma informação oficial, em Aparecida e em outros santuários, em outras localidades do Brasil, devido ao tamanho, né?
Eu acredito, Padre Luiz Fernando, que a atitude do Papa em 2015 e 2016, ela tenha tido fundamento, porque era o ano da misericórdia, era um jubileu extraordinário, porque nós sabemos que o jubileu mesmo, que acontece de 25 em 25 anos, a Porta Santa era só em Roma, né? Então, realmente, tem que ter um cuidado, porque senão acaba que a pessoa não tem essa experiência, como o senhor reforçou aí de uma maneira muito, muito precisa. O jubileu ele tem esse caráter também de peregrinação, de alguém sair. E o Papa entende que nem todo católico tem condição de ir a Roma. Então, mas também pulverizar tanta porta, eu acho que perde um pouco o sentido.
O excesso de símbolos talvez tire o próprio poder do símbolo, né? Então, restringir. Por mais que algumas pessoas não consigam ir, eu acho que pode existir até mesmo uma peregrinação espiritual, né? No sentido de remeter o olhar para aquela porta, de remeter o coração para aquela porta, porque é o símbolo da passagem, né? Jesus diz, eu sou a porta do redil, e então a gente remete o olhar para ela, então já tem sentido espiritual também. Então, padre, pelo visto, esse ano vai ser um ano assim que vai reanimar nossas forças. Eu sinto que muitas pessoas têm ficado um pouco desesperançadas por várias situações da vida, sejam situações de doenças, situações pessoais, mas também de uma forma geral, o clima, um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, tem deixado as pessoas sem muita perspectiva. Então, acho que o Papa acertou no tema e a gente precisa aproveitar esse tempo para ajudar as pessoas e a nós mesmos, né, a redescobrir a esperança na nossa vida e aprendermos a acreditar num mundo melhor e acreditar numa família melhor, acreditar na possibilidade de um mundo novo, que é o reino de Deus que tanto nós anunciamos.
E, padre, o nosso tempo aqui para esse tema está chegando ao fim, mas mesmo que ainda não tenha uma programação, mas cada paróquia, cada comunidade, porque oração é oração, né? Pode já intensificar o seu trabalho, né?
Sim, A proposta desse ano, então, é aumentar em nós a oração. E como o senhor mencionou no começo, a respeito da dimensão eclesial, né, da oração, talvez os grupos, os movimentos que já se reúnem, possam se reunir também para rezar. O Dom Lanza recentemente mostrou um dos documentos que o Dicastério para a Evangelização promulgou, que falava justamente da importância da oração. Os temas eram a oração na família, a oração na catequese, a oração com a juventude, a oração nos movimentos. Então, que cada movimento, que cada pastoral, que cada família volte o olhar de novo e redescubra o poder da oração, de rezar juntos, sempre quando acontecer algum encontro, dedicar um tempo para a oração e não ser apenas ali, vamos começar o encontro, faz o sinal da cruz, reza a oração do Vinde Espírito Santo e faz uma hora de reunião. Talvez dedicar mais tempo à oração, preparar bem, ler uma Sagrada Escritura, dedicar um tempo ao silêncio, a preces espontâneas, fazer uma oração com alma mesmo, né? Talvez esse seja já um bom começo para que a gente consiga viver bem esse ano da oração em preparação ao grande ano, o jubileu da esperança.
Padre Luiz Fernando, nós vamos encerrar essa primeira parte do nosso programa, mas o senhor continua conosco, porque após o intervalo nós temos então a entrevista do mês, e este mês contando um pouquinho a sua história. E amiga, meu amigo, nós vamos para o nosso intervalo e já na sequência nós temos então a continuação do nosso bate-papo, agora numa outra linha de pensamento, que é a entrevista do mês com o Padre Luiz Fernando. Já voltamos!
Estamos apresentando Comunidade em Rede. Voltamos a apresentar Comunidade em Rede. Entrevista do mês.
Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos de volta com o nosso Comunidade em Rede nesta edição de março, e nós estamos trabalhando a vocação neste ano diocesano sacerdotal. E hoje quem vai trazer seu testemunho de vida, sua história, é aquilo que nós estamos já conversando, Padre Luiz Fernando. Padre Luiz Fernando, me conte um pouquinho, quantos anos, de onde vem, né? Um pouquinho da sua história antes da vida de seminário.
Ô padre, hoje eu tenho 27 anos, quase completando 28. Até hoje eu sou o padre mais novo da província, então do sul de Minas aqui, sudeste de Minas. Isso é uma alegria para mim. E eu entrei para o seminário com 17 anos, então há 10 anos. Eu sempre fui criado em uma família religiosa. Eu me lembro que meus pais me levavam sempre à missa. Sou natural da cidade de Muzambim. Lá estavam dois padres já há um bom tempo e que tinham um trabalho muito forte com as comunidades, Padre Francisco e Padre Guaraciba. E nós íamos à missa aos domingos, minha mãe colaborava com a pastoral da criança, nós tínhamos uma vida muito intensa na comunidade, então nós participávamos da missa, mas também frequentávamos, na época era muito forte, as celebrações da palavra, que nós chamávamos de culto. Também participávamos de forma muito ativa nas orações do setor, havia acontecido as Santas Missões Populares na cidade de Muzambim, com a divisão dos setores, então nós rezávamos muito nas casas, então tudo isso foi fortalecendo a minha fé, mas nunca me passou pela cabeça de forma direta ser padre. Até que eu tinha um sonho muito, muito forte de trabalhar com comunicação, parece até que é uma piada falar disso, mas é verdade. Queria muito trabalhar com isso, a minha brincadeira era fazer programa de rádio, a minha brincadeira e o meu sonho era estar na televisão um dia. E aí fui à missa em 2010, com a chegada do padre Ronaldo Passos. Ele havia saído do seminário e estava chegando, ele havia saído de uma paróquia e estava chegando em Muzambim, e foi o primeiro ano dele ali, a primeira Semana Santa dele. Meu pai me chamou, fui para a igreja junto com ele, e eu não me lembro, não sabia que era Domingo de Ramos. Me vi muito tocado com a forma do padre Ronaldo conduzir e animar a procissão. A forma como cantava Hosana Rei, Hosana Rá, e as pessoas estavam motivadas ali, as pessoas estavam contentes, manifestando uma alegria muito grande, a igreja estava repleta. Por um momento eu senti, eu acho que é isso. Parece que juntou as duas coisas, meu desejo de trabalhar com comunicação, meu desejo de estar à frente, de exercer algum tipo de liderança, é o meu desenvolvimento e sentimento religioso vindo com os meus pais. E naquele momento eu falei, eu acho que é isso. Passou a missa, fui embora para minha casa, eu voltei a viver como jovem normal, eu tinha 14 anos na época. Na escola, naquele ano, justo naquele ano, tinha um rapaz que falou que queria ser padre. E aí, num dia, durante a aula, eu perguntei para ele. Ele chamava Rodrigo. Rodrigo, eu acho que eu senti também o desejo de ser padre. E ele disse para mim, por que não? Vai que Deus está te chamando. E foi esse por que não que me motivou a procurar o próprio padre Ronaldo, a procurar o padre Ademir, que era vigário paroquial naquela época em Muzambim, e partilhar esse meu desejo. E comecei a participar da igreja, comecei a fazer minhas orações, comecei a procurar mais sobre a fé. E aconteceu algo muito bonito na minha vida. Eu era um jovem muito, muito agitado, muito nervoso em casa. Eu fui me transformando em uma pessoa mais calma. Eu fui despertando uma rotina em mim de oração e um sentimento religioso mais forte ainda. Comecei a ajudar com mais frequência na minha comunidade, comecei a participar mais das missas, ia, chamava primos, amigos para irem comigo, comecei a assistir canais religiosos e aos poucos eu fui tomando gosto por aquela vocação. E eu até me lembro que um dia eu peguei a Bíblia, sentei na área lá de casa e comecei a ler a Bíblia, mas como eu não tinha nenhum conhecimento, eu comecei lá direto no livro do Gênesis, eu achei aquilo muito difícil e comecei a dizer, ah não, isso não é para mim não. Mas aos poucos eu fui percebendo que existia algo muito maior, que motivava, que animava, e Deus foi me abrindo muitas portas. Eu comecei a ajudar na igreja, me tornei acólito, me tornei proclamador da palavra, logo entrei em contato com o padre Alexandre, que na época era representante responsável pelo SAV, que é o Serviço de Animação Vocacional, e comecei o caminho, com 14 anos, e com 17 anos entrei no seminário. 3 anos de acompanhamento, de encontros, e em 2017 entrei no seminário em Guaxupé, onde fiz o propedêutico, e fiz o primeiro ano de filosofia na Unifeg. Minha turma foi a turma que foi para a mudança da Unifeg para a FACAPA, que é a Faculdade Católica de Pouso Alegre. Então, depois de 2 anos morando em Guaxupé, me mudei para Pouso Alegre, onde estudei por mais 6 anos, completando o curso de filosofia, iniciando e completando o curso de teologia. Em 2021, terminei o curso de teologia. Em 2022, passei o ano todo morando, fazendo meu estágio pastoral na cidade de Nova Resende. Uma saudação especial a Nova Resende, que transmite esse programa pela rádio Onda Minas, uma cidade que eu gostei muito, amei muito, quis muito bem e fui muito bem quisto também. Ordenei diácono no ano de 2022 e 2023 fui transferido para Guaxupé e em abril de 2023 fui ordenado padre e agora estou completando 10 meses, em abril completo 1 ano de padre e tem sido uma experiência muito boa. Por ser jovem ainda, parece que muitas coisas são assim, de muita responsabilidade para a minha idade. Lidar com situações bem complicadas de vida de pessoas, lidar com um público enorme nas celebrações, isso gera um pouco de medo em mim, mas é um medo gostoso, é um medo de responsabilidade. Então, meu testemunho vocacional é de alguém que estava inserido na comunidade desde pequeno, mas em um determinado momento duas vontades coincidiram. A vontade minha de trabalhar com alguma coisa que eu pudesse estar à frente, liderando, falando, exercendo a comunicação, e a vontade de Deus de me colocar como alguém que lidera uma comunidade, que está à frente de um altar, de um púlpito pregando. E essas duas vontades se uniram. O tempo passou, eu me abri à formação, precisei moldar muitas coisas em mim, precisei amadurecer em muitos aspectos. E com a graça de Deus fui ordenado padre e estou aí na missão. Há um ano já trabalho aqui na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé, Vejo isso com muita responsabilidade e como uma oportunidade de aprender muito, porque estou próximo do bispo, estou próximo do padre que me aprovou para entrar no seminário, que foi o padre Alexandre, um padre que celebra esse ano 20 anos de ministério e tem muito a ensinar, uma pessoa muito capaz. E graças a Deus eu me encontrei muito. Eu acho que só padre entende a vida do outro padre, sabe como às vezes é exigente, às vezes é uma vocação que exige de nós, porque são questões muito delicadas, são questões muito fortes e que mexem com a vida das pessoas, mas é uma graça absurda, absurda. Eu, na faculdade, uma vez, estava estudando a vida do profeta. E o profeta nem sempre ele é ouvido, nem sempre ele recebe uma boa aceitação das pessoas, mas ele continua falando, porque ele fala em nome de Deus. Então eu escolhi como lema de ordenação algo que me remetesse a isso, mas me remetesse também a minha condição de ser, me sentir sempre um menino, me sentir sempre um pequeno diante de Deus. Escolhi como tema, lema de ordenação, a frase bíblica lá de Lucas 1,76, que diz: serás profeta do Altíssimo, ó menino. Então eu exerço meu ministério diante de mim com essa frase, de que eu sou profeta de alguém, não falo em meu nome, falo em nome de alguém, mas eu sou um instrumento simples, um instrumento pequeno, sou apenas um menino que fala da palavra dele, que fala a respeito dele, e que luta para fazer com que a mensagem dele seja ouvida, e num mundo cada vez mais fechado, cada vez mais conturbado, dizendo como um profeta diz, lançando a voz aos quatro ventos, através dos meios de comunicação, através da palavra, através da unção, através da confissão, dizendo para as pessoas que Deus é bom e deseja amar a todos.
Ô padre, lá no comecinho da nossa conversa, o senhor mencionou, né, deste sonho de ser comunicador, de atuar. E, claro, com certeza, o senhor foi demonstrando isso ao longo da sua formação. Tanto é que, antes mesmo da sua ordenação diaconal, o senhor já atuava na central, criando a Central Diocesana de Comunicação. Hoje, como que o senhor entende, né, com esse sonho de ser comunicador, e comunicar não só o seu projeto, mas comunicar o projeto de Jesus no mundo de hoje?
Ô padre, eu acredito que todos os padres, depois de me ordenar padre, percebi isso, que todos os padres são comunicadores. E o sucesso, usar essa palavra, mas não seria a melhor palavra, mas o sucesso de uma vocação presbiteral, vocação de um padre, passa pela sua capacidade de comunicar. E eu, com a formação no seminário, eu me lembro que em 2015 eu entrei na PASCOM, e o senhor na época era o coordenador da PASCOM. Eu ajudava, mais ligado ao padre Sérgio, que tomava conta das redes sociais. Então eu fui aprendendo lá atrás com o senhor, com o padre Sérgio, fui aprendendo ao longo do caminho com outros que passaram. E agora, trabalhando na central de comunicação, eu percebo como é importante nós estarmos povoando também os meios de comunicação com a palavra de Jesus. Deus nos prepara, nos dá as vontades, nos dá os sonhos, e esses sonhos se transformam em realidade, mas não como nós gostaríamos, como Ele gostaria. Então, nós estamos aqui hoje através da rádio, eu trabalho aqui na central de comunicação, e eu estou sempre, às vezes, através de um vídeo, também atrás das câmeras com o Dom Lanza, ajudando a produzir o programa Voz do Pastor, que passa em 11 rádios, a Hora da Ave Maria, que passa em 8 rádios, o vídeo do Bispo também, ajudando a produzir semanalmente, que vai para 4 TVs da nossa região, além de acessos através das redes sociais, contato com as TVs. Ontem mesmo saiu uma matéria do padre José Luiz, que faleceu nesses últimos dias, e foi para a TV também, uma forma da gente falar, né? Então acho que Deus, ele desperta no coração de cada um sonho, e ao longo do caminho vai mostrando o que ele quer com isso. E eu me vejo uma pessoa realizada. É um trabalho exigente, é um trabalho minucioso, que às vezes não tem tanto feedback como nós gostaríamos, porque é uma rede lançada no mundo, e alguém pega, alguém não pega, mas é o trabalho nosso, lançar sementes, lançar redes e contar que Jesus faz a sua pesca, Jesus faz a sua colheita no tempo certo.
E padre, nós temos sempre a alegria de poder ouvir o testemunho e ao longo deste ano sacerdotal, aqui no Comunidade em Rede, estamos tendo essa oportunidade de ouvir, né, e ouvindo a sua vibração, nós percebemos realmente a sua alegria, a sua entrega, a sua dedicação, mesmo sabendo dos desafios que nos são colocados diante, né? A sua juventude, mas ao mesmo tempo a sua vontade imensa de acertar, de fazer o melhor. Eu queria então que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos jovens, independentemente de padre ou de vida consagrada, mas que os nossos jovens entendessem a importância de deixar Deus agir e realmente abrir o coração para que Deus possa realizar as maravilhas que Ele tem para todos nós.
Olha, padre, me dirigindo aos jovens, eu fico muito feliz quando na assembleia encontro pessoas da minha idade ou até mais jovens do que eu, e agora nos mutirões de confissão, quando um jovem vem se confessar, fico muito contente. Eu gostaria de dizer para você, jovem, que está nos ouvindo agora, não tenha medo de permitir que Deus entre na sua vida, não ache que Deus vai tirar de você possibilidades, situações, felicidade, alegrias, pelo contrário, Deus nos completa com algo que ninguém pode nos preencher. Deus tem para nós uma proposta de vida muito mais abrangente. Deus nos dá uma realização plena. Ele nos coloca no mundo com um propósito, com um sentido, e isso transforma tudo. Isso transforma os dias tristes em dias mais felizes, isso transforma as dores da vida em situações que nos fazem crescer. Então entregue para Deus o seu melhor e a partir da sua juventude, entregue para Deus a sua disposição de fazer o nome dele conhecido e de fazer da sua vida um instrumento para que outros tantos tenham acesso a essa palavra libertadora de Jesus. Deus não nos tira nada, Deus nos dá tudo. Eu não perdi a minha juventude, nem a minha vida adulta agora, recém-começada, muito pelo contrário. Eu percebo quanto Deus me deu um alcance muito maior e me deu uma realização muito maior do que eu poderia encontrar em qualquer coisa. Jovem, não tenha medo, tenha fé. E se você deseja e pensa em ser padre, procure lá no site da Diocese de Guaxupé, procure Diocese de Guaxupé, animação vocacional, escreva um e-mail e entre em contato, faça um discernimento. Uma das frases de alguma congregação religiosa é essa, e eu gostaria de dizê-la para você. Conhecer não te compromete, acertar te realiza. Então procure aquilo que realize a sua vida e Deus tem muito para você.
Padre Luiz Fernando, que bom, que gostoso ouvir o seu testemunho nesta nossa edição do Comunidade em Rede e que realmente suas palavras possam tocar a muitos corações ao nos ouvir, né? Hoje e sempre. Então, padre, eu quero pedir então que o senhor faça uma mensagem final, lembrando que nós estamos ainda no tempo quaresmal, para fortalecer a nossa caminhada, e mais uma vez, obrigado por fazer parte aqui do Comunidade em Rede, que está intimamente ligado à Central Diocesana de Comunicação.
Padre Sandro, muito obrigado por me acolher hoje nesse bate-papo gostoso, e a você, ouvinte, tenham todos uma boa quaresma, seja generoso com a sua fé, seja generoso com Deus. Participe das celebrações, cumpra seus propósitos quaresmais, procure a confissão, que é muito importante nesse período. É obrigação nossa, ao menos uma vez ao ano, pela Páscoa, a confissão ajuda a gente a limpar o coração das coisas passadas e abrir o coração para coisas novas. Muito obrigado pela sua companhia. E que Deus nos abençoe, vamos formar essa grande comunidade através das redes sociais. Você que tem acesso aos canais de comunicação da Diocese de Guaxupé, pelo Facebook, pelo Instagram, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas e assim a gente consiga fazer com que esta palavra alcance muitos corações. Padre Sandro, um abraço, muito obrigado pela sua acolhida. A todos os ouvintes, um abraço a vocês, obrigado por permitir que eu entre na casa de vocês com este momento de bate-papo e de partilha vocacional.
Então teve conosco, ao longo de todo o programa Comunidade em Rede, nesta edição, o Padre Luiz Fernando, que é membro da Central Diocesana de Comunicação e também vigário paroquial da Catedral Nossa Senhora das Dores. Minha amiga, meu amigo, nós vamos chegando ao final de mais essa edição do Comunidade em Rede, agradecendo a você e a todas as emissoras que se unem conosco para evangelizar em toda a Diocese de Guaxupé. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, nossa padroeira, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Um beijo no seu coração!
Acabamos de apresentar Comunidade em Rede, a história do povo de Deus nos 100 anos da Diocese de Guaxupé. Oferecimento Unifeg Guaxupé. Faz toda a diferença.